Meus irmãos, eu gostaria de ler um texto da Palavra de Deus, Apocalipse, no capítulo 5, diz assim: Então vi, na mão direita daquele que está sentado no trono, um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso, proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do trono do Cordeiro. Com um deles, cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões e de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Amém? Perguntaram uma vez a Beline qual foi o dia mais emocionante de sua vida, e ele disse: é muito fácil, foi quando eu estava no estádio lá na Suécia, e estava cercado dos meus companheiros, o estádio lotado, e as pessoas aplaudiam a seleção brasileira, que havia acabado de ser consagrada campeã do mundo. E Beline disse: eu pensava nos nossos familiares no Brasil, nas festas, nas ruas, nos radialistas narrando a vitória do Brasil, e agora nós éramos campeões do mundo. E então todo mundo começou a aplaudir no estádio, e veio se aproximando dele um homem, e aquele homem de terno veio com um troféu e entregou nas mãos de Beline, o capitão da seleção que foi primeira campeã do mundo. E Beline tomou a taça de campeão do mundo e ergueu a taça naquele gesto que ficou consagrado. Meus irmãos e minhas irmãs, esta história do Beline serve para nos chamar a atenção um pouquinho sobre algo que vai acontecer ainda um dia, quando nós estaremos rodeados dos anjos, dos arcanjos e do exército celestial no grande estádio do céu, quando vai se aproximar de nós o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e nós, acompanhados dos nossos companheiros, Quem são os nossos companheiros? São aqueles que viveram a fé em Jesus e muitos deles morreram por ela. Lá no céu, nós nos uniremos ao exército celestial, como diz o texto bíblico, que diz que depois que ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, porque toda a criação há de reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Toda a criação, os animais, meus irmãos, eles gemem esperando que a criação seja redimida. A terra, o mar, o exército celestial, no sentido de os luminares, todos os planetas esperam, segundo Romanos, que haja a redenção, porque toda a criação foi afetada com a queda do homem, e quando o homem ouviu a voz do diabo e resolveu desobedecer a Deus, mas Jesus Cristo há de reconciliar com Deus todas as coisas. E vejam, meus irmãos, que nós nos uniremos dizendo: aquele que está sentado no trono, o nosso Deus, e ao Cordeiro, o Senhor Jesus, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre, porque o reinado do nosso Deus será um reinado eterno. Meus irmãos, a melhor coisa que pode acontecer com alguém é esse alguém entregar a sua vida a Cristo e viver nesse mundo cheio de dificuldades, porque Jesus diz: no mundo tereis tribulações, tereis aflições. Em toda parte do mundo há um gemido, em toda parte do mundo há dificuldades. Nos países, meus irmãos, de pobreza e de pobreza extrema, nós vemos ali o clamor da humanidade, porque o diabo atua na pobreza. Mas, meus irmãos, nos países ricos, nas áreas ricas do mundo, nós devemos lembrar que o diabo também atua na riqueza. Ele atua e usa a pobreza, mas ele atua e usa a riqueza também, de maneira que tanto na pobreza quanto na riqueza há um clamor de sofrimento na terra. As cidades estão sofrendo, os campos estão sofrendo, as nações estão sofrendo. Meu irmão e minha irmã, se houvesse agora aqui uma cúpula das nações, a verdade é que cada governante, cada primeiro-ministro, cada chefe de Estado, cada presidente, cada rei, se reunisse esse povo todo num lugar só, nós estaríamos diante de um povo desorientado. Desorientado. Porque as autoridades do mundo, elas não têm força, poder para lidar com as carências do mundo. Muitas e muitas coisas são insolúveis para o homem, e cada uma dessas pessoas, cada um desses governantes que estão em determinados postos para solucionar problemas, eles não conseguem solucionar os seus problemas pessoais, os seus dramas familiares, os seus dramas da alma. Agora, o bom é saber que com o Senhor Deus, nesta terra, nós somos mais do que vencedores. Porque a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então nós podemos viver aqui o que Jesus chamou de vida abundante, apesar do mundo estar todo desgovernado, todo desconcertado. O mundo está enfermo, mas Deus pode te dar saúde espiritual. Agora, o que dá mais alegria, meus irmãos, é saber que no fim, o fim não é o fim. Não é o fim. Deus tem um lugar preparado. Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. O pastor Falcão, eu era pastor em Belfor Roxo, muito novinho, e uma noite ele foi pregar na igreja que eu fui pastor. E eu não me esqueço que na mensagem que ele pregou, ele contou que uma vez foi a Portugal e ficou hospedado na casa de um crente em Portugal. E na casa daquele crente tinha um quadro muito bonito. E o quadro que estava, aquele quadro muito bonito, tinha uma frase embaixo. O quadro era uma pintura. Uma pintura, e é claro que era uma pintura, mas era uma pintura de um lugar com muitos aposentos. Muitos aposentos. E embaixo vinha escrito assim: está tudo preparado. Porque na Bíblia, quando Jesus diz, vou preparar-vos lugar, senão eu iria preparar lugar, ali é a ideia de preparar um aposento. É um aposento. Então o céu, ele é descrito como um lugar indizível, difícil de descrever. Então ele foi descrito como ruas de ouro. Foi descrito como algo que nos chama a atenção, como aquilo de mais valioso que conhecemos, mas ele é indescritível. Mesmo com a beleza toda, o que mais deve nos chamar a atenção com relação ao céu, não é simplesmente a beleza, mas é que lá é a nossa morada. É o lá Deus preparou os nossos aposentos, e tudo está preparado. Tudo está preparado. Agora, você está preparado, preparada? É claro que, quando nós falamos da morte aqui, ninguém se sente tranquilo, porque há em nós uma tranquilidade plena debaixo de uma ameaça de morte. Não. Um leão lhe ataca, você sente medo. Deus colocou isso em nós, meus irmãos, como instinto de defesa, para que fujamos do perigo. É claro que todos nós temos um temor humano, natural e até saudável com relação à iminência da morte. Mas nós devemos olhar para frente e saber que tudo está preparado. E lá, meus irmãos, nós conheceremos o melhor de todos os lugares. Lá sim, conheceremos a cidade maravilhosa. A cidade maravilhosa não é essa que moramos nela, não. Irmãos, eu não nasci no Rio de Janeiro, mas eu fiquei apaixonado pelos cariocas. O que de melhor existe no Rio de Janeiro é o carioca. O carioca é um gente boa. O carioca é uma pessoa, no geral, muito bacana de se conviver. E o Rio de Janeiro ficou conhecido como cidade maravilhosa, mas tem muita coisa que não é maravilhosa, muitas coisas. Uma família vinha para a igreja agora e mandou um WhatsApp pedindo oração, porque teve que voltar, porque teve um arrastão onde estava passando, e os carros fazendo voltas, andando na contramão. Isso não é cidade maravilhosa. Maravilhosa, meus irmãos, será aquele lugar para onde irá quem recebeu a Jesus, o caminho. O caminho, a verdade e a vida. E é para lá que nós estamos indo. Havia um cântico que esse povo do coro aqui deve ter cantado em idos da década de 10. Que dizia assim: caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Os irmãos, vejam a empolgação que eles cantaram. Foi nada programado, até os musicistas entraram rápido, não é? Porque nós estamos a caminho. Nós estamos a caminho. Quero concluir, meus irmãos, dizendo que um casal ficou missionário na África muitos anos. Um sofrimento tremendo. Febre amarela, muitas enfermidades, perderam filhos. Depois de 40 anos, estavam voltando para o país. Pegaram um navio, estavam voltando no navio, naquela época em que não havia e-mail, não havia Facebook, não havia modo de comunicar, os missionários saíam e eles tinham assim, meus irmãos, a ideia de que havia uma possibilidade enorme de nunca mais verem os parentes, nunca mais nem ver de novo mãe e pai, os irmãos. Mas chegou o tempo da volta, e eles de alguma maneira receberam um recado de que eles podiam voltar agora. A agência missionária providenciou os modos para que eles voltassem, e eles foram informados que os familiares sabiam do dia da chegada do navio, e eles então vieram cheios de esperança, entraram no navio, e de longe, bem de longe, eles viram lá o porto, e uma multidão no porto, e o marido dizia para a mulher: meu bem, estão todos nos esperando. E havia uma festa, eles perceberam que as pessoas jogavam aqueles papeizinhos, e que haviam fogos de artifícios, quando o navio ficou no alcance da vista do povo, o povo começou a soltar fogos de artifício. Então ele dizia para ela: valeu a pena, esses anos todos, doenças, enfermidades, agora, depois de tantos anos, o reconhecimento. Olha aquela multidão nos aguardando, muita gente lá. E quando o navio foi se aproximando, os dois foram logo querendo sair, mas alguém orientou que sairiam primeiro aqueles que tinham passagem de primeira classe, e depois era uma outra categoria. Eles eram os últimos a saírem, e eles estavam lá para trás. Então começou a desembarcar um povo lá, e a festa continuou até que a multidão toda se afastou, e chegou o momento deles saírem do navio. E quando foi o momento deles saírem do navio, não havia mais ninguém ali, porque aquela multidão foi ali recepcionar outras pessoas. Eles ficaram tão decepcionados, o marido principalmente muito arrasado, e ele dizia: mas onde estão nossos parentes? Onde está a igreja? Onde está o povo que nos enviou? Nós passamos esses anos todos naquela situação, com uma saudade tremenda, um preço pago enorme, filhos mortos no campo missionário, agora nós voltamos e não há ninguém para nos aguardar. Eles pegaram as coisas e tomaram orientação como deveriam ir para um determinado lugar, e chegaram naquele lugar onde era agora a casa deles. Eles entraram dentro de casa, e a noite chegou, o homem estava arrasado, e aí ele diz para a mulher assim: será que vale a pena? Será que valeu a pena? Será que valeu a pena tantos anos? Será que valeu a pena tanto esforço? Será que valeu a pena nossa juventude entregue no campo missionário? Agora a gente volta, não tem ninguém nos recebendo. E agora uma outra coisa que eu quero que você me responda, minha esposa. Porque às vezes marido faz perguntas difíceis às mulheres, e as mulheres fazem perguntas difíceis aos maridos. Ele pergunta: é essa a casa que você esperava chegar? Era nesta a casa que você esperava chegar? E ele olhava para o teto, aquele teto simples, ele olhava para o chão, aquele chão simples, aquela casa tão humilde, e ele disse: era essa a casa que você queria chegar? E ela respondeu: não. E ele disse: e como é que é chegar nesse lugar agora, depois de tantos anos? Ela se volta para ele e diz assim: meu amor, nós ainda não chegamos. Nós ainda não chegamos no lar. O que Deus preparou não é esse o lugar. Nós ainda vamos chegar no lar. Um pastor morreu aqui no Rio, e a esposa, a viúva, falou no sepultamento dele. Ele não foi, ele chegou. Meus irmãos, lá para frente, como diz a música da Aline Barros, e quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei, me amas, pois sei, me guardas, Deus tem o lugar. Vamos orar agora? Senhor Deus, eu te peço que o Senhor abençoe essa vida que toma uma decisão nesta noite. Senhor, que o Senhor dê a ele um cântico novo, uma vida abundante em Jesus. Entra na sua casa, entra na sua vida. Senhor Deus, abençoa o seu presente e seu futuro. Senhor, cubra o nosso coro com a tua bênção. Muito obrigado pelos louvores, pela boa vontade, pelo carinho e pelo amor expressados nessa noite. Agora também, Senhor, abençoa esse restinho de culto, em nome de Jesus, amém.